Vamos entrar num novo capítulo, onde Imam al-Mujaddid, rahimahullah, disse Babu Qawli Masha Allah wa Shi'ta. Ele disse, rahimahullah, capítulo sobre o dizer Masha Allah wa Shi'ta. Capítulo sobre o dizer aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Aquilo que Allah quiser e tu quiseres. O Sheikh Rahimahullah pretende com esse capítulo dizer qual é o hukum, yani qual é o veredito sobre a pessoa que diz essa palavra. Nós vimos anteriormente, na sequência desses últimos capítulos, que o Sheikh Rahimahullah entrou nos capítulos que falam sobre o shirk que é proferido, yani, nas palavras das pessoas, e as pessoas não se apercebem de que é shirk. E isso é baseado na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الآية. Allah subhanahu wa ta'ala disse, e não tomeis parceiros juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh rahimahullah, nessa sequência do capítulo, chama atenção a palavras que as pessoas podem dizer e não se aperceberem que é shirk. Yani, palavras que é comum, yani, nas pessoas, nos discursos das pessoas, e constitui shirk, e as pessoas não se apercebem de que isso é shirk. E dentre essas palavras, é o que ele, rahimahullah, mencionou como, yani, título desse capítulo, Masha Allahu wa Shi'ta. Yani, o Sheikh quer esclarecer sobre qual é, yani, o hukum da pessoa que diz Masha Allahu wa Shi'ta, aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Isso, yani, alguns às vezes falam, yani, na conversa, dizem aquilo que Allah quiser e tu quiseres. E isso é comum, como disse. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou um capítulo que quer esclarecer esse aspecto. Disse Rahimahullah, An Qutaylah, أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. وشيخ رحمه الله menciona como a primeira evidência deste capítulo uma narração a partir de Qutaylah, que menciona que um judeu veio ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. A gente sabe que os judeus viviam em Medina. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina, existiam tribos judaicas que viviam em Medina. Um judeu certa vez veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse Innakum tushrikuna. Yani, ele veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse, vocês cometem shirk. Yani, vocês muçulmanos cometem shirk. E qual é esse shirk que os muçulmanos, yani, que alguns muçulmanos, yani, cometiam? Yani, não eram todos muçulmanos. Takuluna ma sha Allahu wa shi'ta. Vocês dizem aquilo que Allah quiser e que tu quiseres. Aquilo que Allah quiser e que tu quiseres. Portanto, esse judeu veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que vocês muçulmanos, yani, quer dizer, alguns de vocês muçulmanos cometem shirk. E qual é esse shirk? É proferir essas palavras, dizer essas palavras, aquilo que Allah quiser e tu quiseres. وَتَكُولُونَ, também vocês dizem وَالْكَعْبَ, yani, quer dizer, juro pela Kaaba, quer dizer que existiam alguns muçulmanos que juravam dessa forma, e a gente viu as regras do juramento nos capítulos anteriores e tudo que tem a ver com o juramento. Portanto, esse judeu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que vocês juram em nome de Kaaba, e isso é shirk. E na narração mais à frente diz فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando viu esse judeu colocar esse ponto, ele informou aos seus companheiros ridwanullah alaihim para que quando jurassem, então, que dissessem wa rabbil kaaba, pelo Senhor da Kaaba. Quer dizer, juro pelo Senhor da Kaaba, e não juro pela Kaaba, e não juro pela a Kaaba. وأن يقول ما شاء الله ثم شئت ما شاء الله ثم شئت. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam educou ou informou aos seus companheiros que se quisessem usar essa palavra mashallah juntamente com uma outra pessoa, então que dissessem aquilo que Allah quiser ou quer, em seguida aquilo que tu quiseres. Quer dizer que não é conveniente a pessoa dizer aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Portanto, se a pessoa quiser usar essa palavra dessa natureza, então que diga aquilo que Allah quiser, em seguida tu quiseres. Em seguida tu quiseres. Quer dizer que essa pessoa vem em segundo, está embaixo, não está com Allah no mesmo nível. Você quando diz aquilo que Allah quiser e tu quiseres, ou aquilo que Allah quiser e fulano quiser, você está a colocar Allah subhanahu wa ta'ala no mesmo nível com essa pessoa, pois você usou i. Você usou i. Quer dizer que estão no mesmo nível. Você está a colocar essa criatura no mesmo nível que Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é shirk, shirk menor. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta narração, quando viu esse judeu a dizer isso, ele sallallahu alaihi wasallam informou os seus companheiros para retificarem isso. Para retificarem isso. Para que não jurassem em nome da Kaaba, mas sim jurassem pelo Senhor da Kaaba, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Também, ele sallallahu alaihi wasallam educou os seus companheiros a usar esse termo da melhor forma, que é dizer aquilo que Allah quiser, em seguida tu quiseres, ao invés de dizer aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Portanto, dentre as lições que podemos tirar nesta narração é que al-haq dallat al-mu'min, o crente, o seu objetivo é alcançar a verdade. E veja aqui que quem veio com essa verdade foi um inimigo do Islam, que é Yahudi, judeu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não escorraçou a ele, dizer que desaparece daqui ou coisa dessa natureza. Não disse também você é shirk, é mushirk, como alguns poderiam dizer. O profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu o que o judeu disse e aceitou isso. Daí que ele sallallahu alaihi wasallam foi corrigir os seus companheiros ou alguns de seus companheiros aquilo que diziam. Daí que o crente não lhe importa quem traz a verdade. Enquanto a verdade chegar a ele, ele aceita isso de quem traz essa verdade e não escolhe pessoas para aceitar a verdade, como alguns fazem. Se a verdade vir com alguém que é seu inimigo ou alguém que ele não gosta, ele recusa isso, por mais que seja verdade. Para ele, a verdade tem que vir do seu chefe, do seu professor, ou do seu, de alguém que está no seu círculo. Tanto aqui, sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos ensina, a humildade. Nos ensina a humildade, a sermos humildes ao ponto de aceitarmos a verdade, seja quem for a pessoa que trazer essa verdade. E veja numa outra narração, no hadith famoso de Abi Huraira, sobre o encontro que ele teve com o Shaitan, quando o Shaitan vinha roubar Sadaka, e o Abu Huraira sempre pegava ele, o Shaitan, quando foi pego na última vez. O hadith é comprido, eu só estou a dar um resumo. Abu Huraira disse: La'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disse que eu vou te levar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Vou te levar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E só para esclarecer, o Shaitan aqui quando aparecia, não aparecia na forma, na sua forma original. Os Shayatin, os Jin, não são vistos na sua forma original. E o próprio nome Jin tem a ver com a sua característica de que é, eles não são vistos, a menos que eles tomem a forma de um animal ou de uma pessoa. E isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neles. Portanto, o que nos interessa aqui é saber que Abu Huraira, quando pegou o Shaitan pela última vez, como vê no Hadith, o Shaitan disse a Abu Huraira que eu vou te ensinar algo que vai te proteger contra o Shaitan. Ele é próprio Shaitan, mas disse: Abu Huraira não sabia que ele era Shaitan, porque hoje vou na forma de ser humano. Ele disse: eu vou te ensinar algo que vai te proteger contra Shaitan. E Abu Huraira, radiallahu anhu, arda, o companheiro do Profeta sallallahu alaihi wasallam, que mais narrou narrações a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam, ele gostava do conhecimento. Gostava do conhecimento. Daí que ele andava sempre com o Profeta sallallahu alaihi wasallam, e é a razão pela qual ele narrou mais narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estava sempre com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o Shaitan disse para ele: eu vou te ensinar algo que vai te proteger contra o Shaitan, e ensinou a ele a recitar Ayatul Kursi antes de dormir. E o profeta, ou Abu Huraira, no dia seguinte, mencionou essa passagem ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele sallallahu alaihi wasallam, o que disse? Disse: sadaqa wa huwa kadhub. Disse: sadaqa, ele foi verídico nas palavras que ele disse sobre o benefício de Ayatul Kursi, mas ele por si é mentiroso. Mas ele por si é mentiroso. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse que deixa lá esse shaitan, o que ele diz não tem nada a ver, é tudo mentira. Não, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui esclareceu, disse: sadaqaka, o que ele disse para ti sobre a teu curso nesse assunto específico é verdade, mas ele é mentiroso. Isso quer dizer que as pessoas podem ser mentirosas e de uma ou outra vez falarem a verdade. Portanto, o momento que eles falarem a verdade, isso é aceito deles, na medida em que as pessoas conhecem a sua veracidade. Portanto, o crente aprende ou aceita a verdade de quem quer que traga a verdade, e não escolhe pessoas, como disse, como fazem algumas pessoas. Quando os Ahlul Bida falam a verdade, ele cobre isso, porque é Ahlul Bida. Isso não quer dizer que a pessoa deve, como alguns também pensam, de que o fato da pessoa aceitar a verdade de quem vier com a verdade, quer dizer que a gente vai sentar com os Ahlul Bida. Portanto, aqui há dois casos completamente diferentes. O primeiro caso é a verdade chegar por Ahlul Bida. Ahlul Bida falou algo que é verdade. Ou alguém que é mentiroso falou algo que é verdade. Aqui a pessoa aceita a verdade. Não quer dizer que a pessoa deve sair e procurar conhecimento com Ahlul Bida. São coisas totalmente diferentes. Veja que até no Hadith, Abu Huraira não saiu à procura de Shaitan, mas sim o Shaitan veio a ele e lhe falou isso. E também na narração do judeu, veja que o Hadith é explícito, diz: Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. O judeu veio ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e falou que era a verdade. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam não foi ao judeu à procura da verdade, mas sim o judeu trouxe a verdade ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto devemos saber diferenciar estes dois cenários. Tá aí. Tanto essa narração mostra-nos isso. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona uma outra narração, disse: "Walahu aidha an Ibn Abbas أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت". E numa outra narração também, que vem relatado no Sunan Nasai, a partir de Ibn Abbas radiallahu anhu arda, disse anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, de que certa vez uma pessoa, um homem, disse ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ma sha Allah wa shi'at, ma sha Allah wa shi'at, disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, esse indivíduo, aquilo que Allah quiser e tu quiseres, aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Portanto, aqui veja qual é o erro. Ele usou e. Aquilo que Allah quiser e tu quiseres. Quer dizer que ele colocou o profeta sallallahu alaihi wa sallam e Allah subhanahu wa ta'ala no mesmo nível. E isso é su adab, yani é um mau comportamento, yani é algo que não deve ser feito. Yani, walillahi al-mathalu al-ala. E disse nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu esse indivíduo a dizer isso a ele, disse: "Aja'altani lillahi nidda?" Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu esse indivíduo a dizer isso, repreendeu a ele e disse: "Você colocou-me como parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala? Aja'altani lillahi nidda? Bal ma sha Allah wahda." Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou esse indivíduo de que você não deve dizer isso, pois isso é colocar a mim como parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é algo que yani não é verdade. Hasha lillah an yakuna lahu nadhir. Ele, sallallahu alaihi wa sallam, disse: "Bal, mas sim diga, ma sha Allah, aquilo que Allah quiser somente, aquilo que Allah quiser, wahdahu, yani, ma sha Allah wahdahu, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quiser somente." Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinou a ele a colocar somente Allah subhanahu wa ta'ala. A colocar somente Allah subhanahu wa ta'ala. E veja na narração anterior, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, yani, aquele que quiser dizer essas palavras e querer mencionar uma outra pessoa, então que diga, thumma, yani, em seguida. Aquilo que Allah quiser, em seguida tu quiseres. Em seguida tu quiseres. Aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinou esse indivíduo somente a mencionar Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que Allah quiser, somente. Os sábios mencionaram de que aqui, yani, o primeiro caso é permitido a pessoa dizer aquilo que Allah quiser, em seguida tu quiseres, ou em seguida fulano quiser. Mas o melhor e o mais completo é a pessoa dizer aquilo que Allah quiser e não mencionar ninguém. Yani, esse é akmal, yani, é a coisa mais completa para o muçulmano dizer Masha Allahu wahda, Masha Allahu wahda, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quiser somente. Quer dizer que aqui a pessoa, yani, seguiu aquilo que é o mais melhor para ele. O mais melhor para ele. E o caso anterior, embora seja permitido, os sábios dizem que essa, yani, segunda, yani, narração, esse segundo ensinamento do profeta sallallahu alaihi wa sallam, é que é o mais completo, é o melhor a pessoa a fazer. E Imam al-Mujaddid rahimahullah mais para frente disse: "Wali ibn Majah ani Tufayli akhi Aisha li ummiha qala ra'aytu ka anni ataytu ala nafar min al-yahud." Ele menciona aqui uma narração que vem no Sunan ibn Majah a partir de Tufayl, que é irmão de Aisha radiyallahu anha wa radha. E Tufayl, esse Tufayl era irmão de Aisha da mesma mãe. Irmão de Aisha da mesma mãe. Quer dizer que não era filho de Abu Bakr. Não era filho de Abu Bakr. Era irmão de Aisha da parte materna. Da parte materna. E esse Tufayl, como mencionaram, yani, os ulama hadith, não é conhecido dele senão esta narração. Yani, quer dizer que esta é a única narração que foi narrada a partir de este irmão de Aisha, que é At-Tufayl. E Aisha tem outro irmão, que é Abdurrahman ibn Abi Bakr, que é conhecido, tem várias narrações, como vê no Sahih al-Bukhari e Muslim, e é também ele que narrou a narração famosa, onde, yani, menciona a última coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez antes de falecer, que é, yani, usou siwak. Ele, Abdurrahman ibn Abi Bakr, entrou certa vez em casa de Aisha, encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam com a sua cabeça, yani, nas pernas de Aisha, e viu Abdurrahman com siwak, e o profeta sallallahu alaihi wasallam indicou que queria o siwak. E o profeta sallallahu alaihi wasallam usou o siwak e depois disse: "Fi rafiq al-a'la." Fi rafiq al-a'la. Disse: "Oh Allah, a mais suprema, yani o mais supremo, yani o lugar que é o paraíso." Sallallahu alaihi wasallam. طيب, ele nessa narração ele disse que certa vez disse: "Ra'aytu ka'anni ataytu ala nafarin min al-yahud." Disse, certa vez estava a dormir e viu no sonho, durante o sonho, que ele encontrou um grupo de judeus. Encontrou um grupo de judeus. Fakultu, yani ele disse que eu disse, yani no sonho: "Innakum la antumul qawmu lawla annakum takuluna Uzair ibn Allah." Qalu: "Innakum la antumul qawmu lawla annakum takuluna ma sha Allah wa sha Muhammad." O Tufail, radiyallahu anhu, disse que nesse sonho, quando ele passou por um grupo de judeus, ele disse para os judeus: "Vocês seriam o melhor povo se vocês não dissessem que Uzair é filho de Allah, que Uzair é filho de Allah." E Uzair, alguns dizem que era, alguns sábios dizem que era profeta de Bani Israel, e outros dizem que era um homem, yani, com conhecimento, que tinha memorizado, era, yani, dos poucos conhecidos que tinha memorizado o Torá, e os judeus acabaram venerando a ele. Portanto, o Tufail disse: "Se vocês não dissessem que Uzair é filho de Allah, então vocês seriam, yani, o melhor povo." Então os judeus responderam também, disseram: "Wa innakum la antumul qawm," vocês também seriam o melhor povo se vocês não dissessem que, yani, nas vossas palavras, "Ma sha Allah wa sha Muhammad," se vocês não dissessem aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser, aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser. Ele mais à frente diz, continuando: "Thumma marartu binafari min an-nasara." Em seguida, eu passei por um grupo de cristãos. Isso tudo ele está a falar sobre aquilo que ele viu no sonho. "Thumma marartu binafari min an-nasara, fakultu, innakum la antumul qawm, lawla annakum takulun, al-Masih ibn Allah. Qalu, wa innakum la antumul qawm, لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد." Ele disse que passou por um grupo de cristãos e disse para eles o mesmo que ele disse para os judeus, mas mudou a palavra, yani Jesus, yani Al-Masih, filho de Allah. Portanto, ele disse para eles: "Vocês seriam o melhor povo se vocês não dissessem que Jesus é filho de Allah, de que Jesus é filho de Allah." E os cristãos responderam, yani, disseram para ele: "E vocês, yani, vocês muçulmanos, yani, seriam o melhor povo, as melhores pessoas, se vocês não dissessem, nas vossas palavras, 'Ma sha Allahu wa sha Muhammad.' Se vocês não dissessem nas vossas palavras aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser." "Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu." Ele disse, quando amanheceu, ele relatou, contou esse evento que ele teve no sonho a algumas pessoas. "Thumma ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa akhbartu." Ele disse, em seguida, eu informei ao profeta sallallahu alayhi wa sallam sobre aquilo que ele, yani, esse evento que ele teve no seu sonho. "Faqal," e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Hal akhbarta biha ahad? Hal akhbarta biha ahad?" Será que você será que você informou esse teu sonho a outras pessoas? "Fakultu na'am." Ele disse: "Sim, yani que já tinha informado outras pessoas esse sonho." "Qala fahamid Allah wa athna alayhi thumma qal," yani o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu isso, ele levantou, yani, na mesquita, diante dos seus companheiros, e, yani, elogiou Allah subhanahu wa ta'ala e glorificou a ele, como era o hábito do profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de fazer um discurso ou khutbah, Ele começava por yani, elogiar Allah subhanahu wa ta'ala e glorificar Allah subhanahu wa ta'ala. E só depois é que ele começava a falar. ثم قال, em seguida disse, sallallahu alaihi wasallam, أما بعد فإن طفيلة رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. Ele disse que Tufail viu um sonho que informou alguns de vós. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. Yani, ele sallallahu alaihi wasallam disse que vocês proferem, vocês dizem certas palavras que a coisa que me fez eu não vos, yani, não vos proibir é tal e tal coisa. Ele não mencionou aqui a coisa, mas vamos ver na explicação. Cada ou cada an anhaakum anha. Yani, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não proibiu ele de dizer essas palavras devido a algo que proibiu a ele sallallahu alaihi wasallam de também proibir aos sahabas. Fala taqulu, sendo assim, não digam Masha Allahu wa Sha Muhammad. Não digam aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser. Não digam aquilo que Allah quiser e Muhammad quiser. Walakin qulu, mas sim, digam Masha Allahu wahda. Aquilo que Allah quiser somente. Aquilo que Allah quiser somente. Portanto, os ulama mencionaram aqui que a coisa que proibiu ou que yani, impediu o profeta sallallahu alaihi wasallam de proibir os seus companheiros anteriormente a dizerem essas palavras que os judeus e os cristãos mencionaram no sonho de Tufail é que Allah subhanahu wa ta'ala era antes de descer a revelação com a proibição disso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, não fala de acordo com seus caprichos, mas sim o que ele fala é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, demorou yani, proibir os seus companheiros de falarem isso. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha ouvido os seus companheiros a falarem isso, mas não lhes proibiu com o receio de ele proibir algo sem chegar a revelação, sem chegar à revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta narração também mostra-nos de que yani, não é permitido o muçulmano de dizer Masha Allah wa shi'at, yani, aquilo que Allah quiser e tu quiseres, ou ele dizer aquilo que Allah quiser e fulano quiser, e coisas dessa natureza. Tudo isso constitui shirk. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, aqui nessas narrações que a gente viu, quando os judeus e os cristãos mencionaram de que isso é shirk, ele sallallahu alaihi wasallam não disse que isso não era shirk. Quer dizer que ele sallallahu alaihi wasallam concordou com eles de que isso é shirk. De que isso é shirk. Embora seja um shirk menor, algo que não tira a pessoa do Islam, mas constitui shirk. E a base é que o muçulmano deve se abster de tudo aquilo que constitui shirk, seja menor, yani muito menos ou maior. Portanto, esta narração também nos ensina de que, se quisermos usar al-Mashiyah, yani a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos mencionar, sem mencionar, yani, no mesmo contexto, uma outra pessoa. Como aquele que diz, se não fosse a vontade de Allah e a vontade de fulano, tal coisa teria acontecido ou não teria acontecido. Coisas dessa natureza. Tudo isso constitui shirk. Tudo isso constitui shirk. E também os sábios mencionaram aqui nesta narração de que aqui, yani, esta narração mostra de que o sonho, yani, que é verídico, pode trazer consigo yani, benefícios. Pode trazer consigo benefícios. Pode trazer, por exemplo, pode ser um alerta. Pode ser um alerta, uma advertência. E também pode ser, yani, a pessoa, o sonho quando é verídico, a pessoa pode se beneficiar em algo yani, mundano. Em algo mundano. Mas os sábios chamam a atenção de que nem tudo que a pessoa vê no sonho yubna alayhi ahkam. Yani, quer dizer que o que você vê no sonho não tem hukum. Yani, la yubna alayhi ahkam. Não é baseado nele um hukum, um veredito. Yani, por exemplo, a pessoa perdeu a sua carteira com um montante de dinheiro. E durante o sonho a pessoa viu que fulano de tal é que levou a carteira. Yani, não convém a ele acordar no dia seguinte e ir procurar fulano de tal e dizer que fulano de tal você roubou-me. Portanto, aqui ele bana hukumun bina ala, yani, ala ruia. Quer dizer que ele viu um sonho e baseou nesse sonho para estabelecer uma sentença. Quer dizer que ele sentenciou fulano como sendo ladrão com base no sonho. Portanto, isso não é permitido. Isso não é permitido. Somente no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquilo que os muçulmanos vinham e informavam o profeta sallallahu alaihi wasallam, às vezes, yani, era usado como yani, yubna alayhi hukum, como é o caso daquilo que a gente acabou de ver. Isso no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, no tempo em que a revelação descia. Como é o caso do adhan, os muçulmanos viram o adhan no sonho e informaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele sallallahu alaihi wasallam concordou com isso. Portanto, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, não há quem pode vir e começar a colocar sentenças com base naquilo que a pessoa viu no sonho. E sabes, também mencionaram aqui um ponto que é benéfico, que é quanto mais a pessoa é verídica, mais há chances daquilo que ele vê no seu sonho ser verídico. Quanto mais a pessoa é verídica, há mais chances daquilo que a pessoa vê no sonho ser verídico. Quer dizer que a veracidade daquilo que a pessoa vê no seu sonho, muitas das vezes é baseado na sua própria veracidade. Portanto, se existe alguém que é kadhab, alguém que é mentiroso, caluniador, e vê coisas no sonho, só há uma chance de que isso tudo nem seja verdadeiro, o que ele vê no seu sonho. Tá aí. Aqui também podemos tirar como lição de que quando a pessoa vê algo no sonho, deve ir para pessoas que são experientes. A pessoa, por exemplo, viu algo importante no sonho, viu algo importante durante o seu sonho, não deve começar a espalhar aquilo que ele viu para qualquer pessoa, mas sim deve procurar pessoas que são verídicas, pessoas idôneas, pessoas conhecidas por yani, salah, por piedade, e informar a eles. Pode ser que eles tenham conhecimento daquilo que é a interpretação desse sonho. E nem todas as pessoas têm essa capacidade de interpretar os sonhos. Portanto, são alguns pontos que podemos tirar a respeito deste capítulo e dessas narrações que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos firme sobre o monoteísmo, para que possamos viver e morrer sobre o monoteísmo. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك